Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Sexta-feira, 10 de abril de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula inaugurou agora há pouco o campus da Universidade Federal do ABC, em Santo André, São Paulo. A unidade Tamanduateí conta com dois novos blocos construídos com investimentos do novo PAC. As informações com Daniele Popov.
Foi inaugurada nesta sexta-feira em São Paulo a unidade Tamanduateí do campus Santo André da Universidade Federal do ABC. O evento contou com a participação do presidente Lula. São mais de 21 mil metros quadrados de área construída e investimento total de R$ 155 milhões, sendo R$ 35 milhões e 800 mil do novo PAC. Durante o evento foram assinadas ordens de serviço para a compra de equipamentos dos laboratórios no valor de R$ 8 milhões e para as obras da passarela de interligação entre o campus e o laboratório no valor de R$ 15 milhões. Com a entrega da unidade Tamanduateí, serão abertas 402 vagas dos novos cursos da universidade. São 160 vagas para licenciatura em Ciências Naturais e Exatas, 96 vagas para bacharelado em Ciências de Dados, 96 para bacharelado em Biotecnologia e 50 para Pedagogia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Mais cedo, Lula visitou o INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo, e anunciou o maior investimento federal da história do Instituto. Quem traz essas informações para a gente é o Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, nesta sexta-feira 10, onde inaugurou o Centro de Ensino, Simulação e Inovação e anunciou o maior investimento federal já destinado à unidade, no valor de R$ 41 milhões. Os recursos vão ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a formação de profissionais de saúde. O novo centro reúne tecnologia e prática clínica em um espaço moderno, com salas de simulação realística, ambientes que reproduzem UTI e centro cirúrgico, além de estrutura voltada à pesquisa e inovação. A iniciativa busca qualificar o treinamento de equipes e melhorar a segurança no atendimento aos pacientes. Durante a agenda, o INCOR também aderiu ao programa Mais Médicos Especialistas, com foco na ampliação da oferta de profissionais e na redução do tempo de espera no Sistema Único de Saúde, o SUS. A unidade passa a atuar na formação de especialistas, principalmente na área de cardiologia. A programação incluiu ainda a assinatura de acordos para o desenvolvimento de ações de saúde digital e parcerias tecnológicas. Com as medidas, o governo do Brasil busca fortalecer a inovação no sistema público, ampliar a autonomia na produção de tecnologias em saúde e avançar nas melhorias dos serviços prestados à população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda hoje, antes de voltar para Brasília, o presidente Lula visita o novo prédio do campus Sorocaba, do Instituto Federal de São Paulo, e a Rádio Gov transmite ao vivo. De São Paulo para Minas Gerais, as famílias mineiras atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá começaram a receber hoje a parcela única de R$ 7.300 do Auxílio Reconstrução. José Carlos Andrade.
Começou o pagamento do auxílio reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, Minas Gerais. Os primeiros repasses foram feitos nesta sexta-feira, dia 10, com R$ 7.300 pagos em parcela única pela Caixa Econômica Federal. Até agora, cerca de 180 famílias já receberam benefício. Os próximos grupos seguem em processamento. A expectativa é que aproximadamente 11 mil novos pedidos avancem para a etapa de confirmação nos próximos dias. O processo inclui cadastro pelas prefeituras, análise dos dados e confirmação pelo responsável familiar antes da liberação do pagamento. Para receber, é necessário acessar o site do auxílio com a conta gov.br, conferir as informações e confirmar os dados. Após essa etapa, o pagamento é realizado automaticamente em conta digital. Em caso de dúvidas, acesse gov.br/mdr/pt-br/auxilio-mg. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a ajuda federal às cidades mineiras afetadas pelas chuvas esse ano chega a R$ 94 milhões. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira. Ladimir Filipim.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já destinou cerca de R$ 94 milhões para apoiar municípios de Minas Gerais atingidos por chuvas intensas em fevereiro. Ao todo, 76 planos de trabalho foram aprovados para ações de assistência, restabelecimento de serviços e reconstrução. Mais 82 planos estão em análise. Os recursos são usados na compra de itens como cestas básicas, água, kits de higiene, colchões e combustível, além da limpeza de vias e recuperação de estruturas públicas. 19 municípios já receberam apoio, incluindo Juiz de Fora e Ubá, que também estão em estado de calamidade pública. Atualmente, 72 municípios mineiros têm reconhecimento federal vigente, o que permite solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O apoio às famílias atingidas também inclui o Auxílio Reconstrução, benefício de R$ 7.300 pago em parcela única às vítimas das chuvas em Ubá e Juiz de Fora. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Nesse mês de abril, o Gás do Povo chega a quase 15 milhões de famílias. O programa do governo federal prioriza lares chefiados por mulheres em todo o país. Claudimário Carvalho.
O programa Gás do Povo chega em abril a quase 15 milhões de famílias brasileiras, com investimento superior a R$ 1,5 bilhão. A iniciativa do governo federal garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda em todos os municípios. O perfil dos beneficiários revela que mais de 96% dos lares atendidos são chefiados por mulheres, o que reforça o impacto social da ação, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade. Para ter acesso ao programa Gás do Povo, é necessário ter pelo menos duas pessoas na família, renda de até meio salário mínimo por pessoa e cadastro único atualizado nos últimos 2 anos. O CPF do responsável familiar deve estar regular e sem pendências. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, que também indica as revendas credenciadas mais próximas. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF nas maquininhas azulzinha nos pontos autorizados. O benefício garante a retirada gratuita do botijão de 13 quilos diretamente nas revendas, de forma prática e segura. Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa em gasdopovo.mds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Em 18 dias, teve recorde de envio de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. Foram 10 milhões de declarações, segundo a Receita, com o maior uso da declaração pré-preenchida. José Carlos Andrade volta com essas informações.
A Receita Federal do Brasil chegou à marca de 10 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026, entregues em apenas 18 dias. O número foi registrado até o início da noite dessa quinta-feira, 9 de abril, e representa o menor prazo já observado para atingir esse volume. O desempenho supera anos anteriores, quando a mesma marca foi alcançada em cerca de 25 dias. Até agora, 77% das declarações indicam direito à restituição. A modalidade pré-preenchida foi usada em aproximadamente 61% dos envios, enquanto pouco mais da metade dos contribuintes optou pelo modelo simplificado. A Receita orienta que os contribuintes evitem deixar a entrega para os últimos dias e utilizem ferramentas digitais como o serviço Meu Imposto de Renda para facilitar o preenchimento e reduzir erros. Saiba mais em gov.br/Receita Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha, ainda hoje a gente traz para você um alerta da Receita sobre um novo golpe envolvendo falsas pendências do Imposto de Renda. É já, no momento do serviço, não sai daí. Mudando de assunto, Brasil e Estados Unidos se uniram contra o tráfico internacional de armas e drogas. Quem explica é Lucília Araújo.
O governo do Brasil anunciou nesta sexta-feira, dia 10, uma parceria com os Estados Unidos para reforçar o combate ao crime transnacional. A cooperação envolve a Receita Federal e a Agência de Fronteiras norte-americana e prevê ações conjuntas para interceptar o tráfico de armas e drogas. Entre as iniciativas está o lançamento do programa Desarma, um sistema que permite o compartilhamento em tempo real de informações sobre cargas suspeitas que deve facilitar o rastreamento internacional de materiais ilícitos. Nos últimos 12 meses, a ferramenta ajudou a identificar 35 ocorrências, com apreensão de mais de 1.000 peças de armas enviadas principalmente dos Estados Unidos. Segundo a Receita, o modelo também tem ampliado o combate ao tráfico de drogas. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, as apreensões saltaram de 89 quilos em 2024 para mais de 1 tonelada nos primeiros meses de 2026. A construção da agenda conjunta teve início em janeiro deste ano, após visita técnica dos Estados Unidos à Foz do Iguaçu, no Paraná, que consolidou o alinhamento entre os dois países, com foco especial no fortalecimento da atuação em rotas sensíveis, como a região da Tríplice Fronteira. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E vamos falar de cultura, porque mais de 480 projetos culturais submetidos à Lei Rouanet foram aprovados no Ministério da Cultura. José Carlos Andrade tem os detalhes.
Foram aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura 481 projetos culturais submetidos à Lei Rouanet. A comissão autorizou também a captação de R$ 702 milhões em incentivos fiscais. Os recursos beneficiam empresas e pessoas físicas que investem em iniciativas culturais, além de impulsionar o desenvolvimento social e econômico do setor produtivo. Entre os projetos aprovados estão a criação de uma sede da Escola Olodum em Campinas, São Paulo, para oferecer formação gratuita em percussão, canto e dança afro. Outra iniciativa é o Esquadrão Saúde, que faz apresentações gratuitas em comunidades de baixa renda para difundir práticas de higiene e bem-estar por meio da arte. Outro projeto aprovado é o Expresso Dive, que apresenta uma experiência sensorial inédita por meio do teatro cego, onde atores cegos estimulam a audição, o olfato e o tato dos espectadores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E nessa sexta-feira a gente traz para você uma matéria especial sobre os 14 anos da Lei de Cotas. A política afirmativa tem garantido um acesso mais democrático ao ensino superior. A reportagem é de Luciana Vasconcelos.
Antes de falar da Lei de Cotas, temos que entender a realidade brasileira. Dados do IBGE divulgados em 2022 apontam que negros ou pardos representavam mais de 70% dos pobres e extremamente pobres no país. Ou seja, tem menos acesso a direitos fundamentais, como a educação, por exemplo. A lei de cotas surge nessa desigualdade para dar mais oportunidade a quem precisa. Um deles foi Juan Tavares, formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Mesmo com esse apoio, ele teve que estudar muito para conseguir a tão sonhada vaga que ia mudar a sua vida.
Fiquei 2 anos estudando, além do ensino médio, para entrar dentro da Universidade de São Paulo. Estudava com muito afinco, com muitas horas sobre os livros, teve noite que eu dormia em cima da mesa, uma coisa bastante árdua, mas deu certo. Hoje estou aqui, estou advogando.
A lei de cotas, sancionada em 2012, determinou que, no mínimo, metade das vagas de cada curso e turno fosse reservada para estudantes que tivessem cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro das vagas reservadas por critérios de renda, havia uma quantidade para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com base proporcional no Estado. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, explica o que representa a legislação.
20 anos antes das cotas, a presença dos negros no ensino superior era da ordem de 2%. Após a lei e chegada nesse primeiro momento de avaliação da lei, a presença do negro no ensino superior está numa média de 40%. Um acesso extraordinário que permitiu pela primeira vez que o jovem negro pudesse chegar, se manter e se formar no espaço do ensino superior do nosso país. Então, sob essa perspectiva, poderíamos até dizer que essa foi a nova e a verdadeira abolição. Sem os negros nas universidades, nós não conseguiríamos, talvez, alcançar esse, que, a meu ver, é a maior conquista da política pública de ações afirmativas. Temos agora no nosso país uma classe média negra intelectual.
Em 2014, surgiu a primeira lei federal de cotas raciais para concursos públicos. Segundo Cida Chagas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com essa lei foi possível aumentar as oportunidades e a diversidade no serviço público.
Eu acho que a gente encontra uma sociedade brasileira já amadurecida, que apoia e defende esta política como uma política sua, que visa justamente ampliar, né, o acesso da população brasileira a um conjunto aí de espaços, a um conjunto de benefícios. Ou seja, é o que nós queremos, e eu acho que este é o propósito da lei, é tornar, né, o Estado, a administração pública mais diversa, né, que represente aí toda essa sociedade para a qual a administração pública serve.
Quem melhor pode traduzir a importância da lei de cotas é Juan Tavares. Hoje, advogado formado pela Universidade de São Paulo, ele pode planejar e sonhar com um futuro promissor.
Eu espero agora poder ser um ótimo jurista, continuar meu desenvolvimento, pretendo fazer mestrado, doutorado, agora já estou me especializando, fazendo especialização na minha área de trabalho. E eu espero ser um grande jurista brasileiro.
Em 2023, a lei foi atualizada. Agora, o candidato cotista concorre primeiro na ampla concorrência. Somente se a sua nota não for suficiente para passar por essa modalidade, é que ele passa a disputar as vagas reservadas às cotas. Também houve a inclusão de estudantes quilombolas e a redução da renda familiar per capita para até um salário mínimo. Como consequência dessa mudança, em 2025, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, teve 26.515 candidatos com perfil de cotistas aprovados ainda na ampla concorrência, um aumento de 124% em comparação aos pouco mais de 11 mil aprovados no ano anterior. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira a gente traz a previsão para o fim de semana em linha direta com o IMET. Quem fala hoje com a gente é o meteorologista Mércio Dantas. Diga aí, Mércio.
Olá. A previsão para este fim de semana indica pancadas de chuva em grande parte do Brasil. Na região sudeste, o avanço de um sistema frontal pela costa da região reforça a condição de chuva, especialmente entre o Espírito Santo e o Nordeste de Minas, incluindo o Vale do Jequitinhonha. Nas demais áreas da região, o tempo permanece mais estável, com possibilidade apenas de chuvas isoladas. As temperaturas devem ultrapassar os 32 graus, especialmente no oeste do estado de São Paulo. No centro-oeste, as chuvas devem diminuir neste fim de semana entre Goiás e o Distrito Federal. No entanto, em Mato Grosso, as precipitações seguem persistentes ao longo dos próximos dias. O destaque é o retorno das chuvas no sul do Mato Grosso do Sul no domingo. As temperaturas permanecem elevadas em grande parte da região centro-oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul, podendo alcançar os 35 graus no oeste do estado. Na região sul, o destaque é o retorno das chuvas neste fim de semana, com possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento, descargas atmosféricas e pontualmente queda de granizo, principalmente no oeste dos três estados da região. As temperaturas máximas entram em elevação no norte do Paraná, podendo ultrapassar os 32 graus em algumas localidades. Na região norte, o padrão permanece chuvoso ao longo deste fim de semana, com exceção do centro-norte de Roraima, que tem tempo mais estável e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas no Amazonas, em Roraima, no Tocantins, com máximas podendo superar os 34 graus. Já na região nordeste, a aproximação da zona de convergência intertropical deve provocar chuvas intensas no norte da região, atingindo o Maranhão, o norte do Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Também há previsão de chuvas entre o litoral da Bahia e de Sergipe. O tempo permanece firme, sem previsão de chuvas no interior da Bahia, principalmente na porção central do estado. As temperaturas seguem elevadas no interior da região, com máximas de até 36 graus, especialmente entre o oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eu sou Mércio Dantas, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, para o Assunto Federal.
Aquele abraço para o Mércio e para as cidades que fazem aniversário no fim de semana. Um alô aí para os ouvintes de Papanduva, em Santa Catarina, Coxim, no Mato Grosso do Sul, e Cafelândia, em São Paulo, que comemoram mais um ano de fundação no sábado, dia 11. E parabéns também para as cidades de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, e Penedo, em Alagoas, que sopram as velinhas no domingo, 12 de abril. Hoje eu não consegui aqui, tá com uma inconsistência o site do Comunica BR, né? Eu peguei algumas informações das cidades, aí eu vou explicar para você como é que a gente faz. Vejo as cidades que fazem aniversário, aí pego alguma curiosidade que tenha porventura daquela cidade, e esse já me dá o gancho para eu pesquisar a informação no Comunica BR, porque são muitas informações sobre todas as cidades do Brasil. Então olha só, Papanduva tem economia baseada na agricultura, principalmente suinocultura, grãos, tabaco e tomate. E aí que eu faço? Eu olho Plano Safra para Papanduva, também para Coxim, no Mato Grosso do Sul, que é considerada a capital nacional da pesca. Aqui, no caso, hoje, valeria o Plano Safra também para Cafelândia, em São Paulo, que tem essa história, tem esse nome, devido à história, né, de grandes plantações de café. A monocultura foi fortíssima e agora, recentemente, as usinas de álcool se instalando, o cultivo de cana-de-açúcar é fortíssimo, portanto, também precisa de muito apoio do governo do Brasil através do Plano Safra. Penedo, em Alagoas, fica às margens do Rio São Francisco, é conhecida como Atenas Alagoana, a cidade dos sobrados. É tombada pelo IPHAN, preserva igrejas barrocas, museus e casarões e é polo de turismo cultural, religioso e histórico. Aí o que, que eu olho lá no... Entre outras coisas, eu olho o FUNGETU, que é o Fundo Geral do Turismo, que é uma verba que o governo do Brasil passa para as cidades cuidarem aí e desenvolverem melhor a sua indústria do turismo. Eu também olharia hoje o FUNGETUR para Capão da Canoa, que é uma cidade litorânea lá do Rio Grande do Sul. Conheço Capão da Canoa, é um dos principais destinos turísticos do litoral norte gaúcho, mas hoje estamos com inconsistência. De qualquer forma, você já fica sabendo. Para saber como o governo do Brasil chega na sua cidade, é só colocar lá comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h24.
Assunto Federal.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, completa 90 anos neste domingo, dia 12 de abril. Um dos mais conhecidos e estratégicos do Brasil, o aeroporto conta com o apoio de R$2 bilhões do BNDES para ampliação, manutenção e modernização. Vamos saber mais no Boletim BNDES.
Agência BNDES de Notícias. Durante a celebração pelo aniversário de 90 anos do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, destacou a importância do apoio do banco às obras de ampliação do aeroporto. O BNDES aprovou em dezembro do ano passado um financiamento de R$ 4,640 bilhões para a concessionária Aena realizar obras em 11 aeroportos do país. Desse valor, R$ 2 bilhões foram destinados ao aeroporto de Congonhas. As obras incluem a construção de um novo terminal de passageiros até 2028, com ampliação da área atual de 45 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados. Entre outras melhorias já em andamento, Congonhas passará a contar com 19 novas pontes de embarque e aumento de 30 para 37 posições de estacionamento de aeronaves. Considerando a relevância do aeroporto como um dos principais centros de conexão do país, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou os benefícios da ampliação de Congonhas para os passageiros.
Mais gente podendo acessar o transporte aeroviário, chegar mais cedo em casa, poder produzir mais, ter mais acesso ao lazer e integrar esse país continental, onde a aviação é absolutamente decisiva.
As obras de ampliação do aeroporto de Congonhas estão vinculadas ao novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pelo governo do Brasil em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o Brasil lidera a segurança energética. Essas e outras notícias agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro Alexandre Silveira afirmou em evento no Rio de Janeiro que o Brasil está à frente de outros países na segurança energética. Segundo ele, o governo trabalha para que o país seja totalmente autossuficiente em diesel e outros combustíveis, reduzindo a dependência diante de conflitos externos. Silveira destacou que a estratégia do governo une a produção nacional ao avanço dos biocombustíveis. Com o crescimento do etanol e a autossuficiência já conquistada na gasolina, o Brasil consolida sua posição de soberania e liderança na transição energética global. O Brasil deu mais um passo importante para ampliar a exploração no pré-sal. Foi validada a nova versão do edital da Oferta Permanente de Partilha de Produção, que agora conta com 15 novos blocos exploratórios, totalizando 23 áreas estratégicas aptas a serem ofertadas nos próximos ciclos, fortalecendo assim o desenvolvimento do setor. A iniciativa fortalece a gestão dos recursos petrolíferos pelo governo do Brasil, garantindo competitividade internacional e atraindo novos investimentos para a produção nacional de óleo e gás. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E essa notícia aqui muito interessa a todos nós, trabalhadores. A AGU derrubou liminares e manteve as novas regras para o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Isso é tema do boletim AGU Brasil Especial. Roda aí, Zé!
Você sabia que o Vale Alimentação e o Vale Refeição, que muitos trabalhadores recebem todo mês, contam com dinheiro público?
E essa política não é de hoje. O Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, foi criado há 50 anos para melhorar e ampliar o acesso dos trabalhadores à alimentação.
O modelo funciona assim. O governo abre mão de parte dos impostos que as empresas pagam para que o valor ajude a custear o vale-refeição dos funcionários.
Só que, com o tempo, o mercado ficou concentrado nas mãos de poucas operadoras. Os custos subiram e vários estabelecimentos deixaram de aceitar os vales.
Diante disso, o governo mudou as regras dos vales alimentação e refeição. Um dos objetivos é aumentar a competitividade no setor.
Só que o caso acabou na justiça, com liminares impedindo as mudanças.
Boa notícia é que a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar essas decisões e manter a renovação do PAT.
Vem com a gente conhecer os detalhes.
Para a gente entender por que foram necessárias novas balizas para esse setor, vamos voltar um pouquinho no tempo.
E com a ajuda do advogado da União Rubens Ventura de Almeida, lembrar como esse benefício foi criado.
O PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, existe desde 1976. E ele foi criado num momento em que o Brasil enfrentava problemas sérios de desnutrição entre trabalhadores. A lógica foi muito clara. Garantir a alimentação adequada melhora a saúde, reduz acidentes de trabalho e aumenta a produtividade. As empresas que aderem ao programa podem deduzir parte das despesas com alimentação do imposto de renda. Então é uma renúncia fiscal. Na prática, o governo deixa de arrecadar bilhões por ano para que o trabalhador tenha acesso à alimentação. Algumas estimativas do governo federal é de que, por ano, há uma renúncia fiscal de imposto de renda da ordem de 2 bilhões de reais em relação a outros tributos que incidem na folha, como as contribuições previdenciárias. A estimativa é que pode chegar a 30 bilhões. Então, é importante entender uma coisa, e esse é o ponto assim, central, né, de toda a política. O PAT não é um mercado comum, não está aberto a uma livre iniciativa de forma totalmente desregulada, porque ele é uma política pública social financiada com dinheiro do contribuinte.
O web designer Leonardo Bernardes trabalha para uma empresa privada e optou por receber o vale que permite compras em supermercados.
E ele diz que o dinheiro ajuda nas despesas da família.
Sim, com certeza, porque é um complemento da renda, né? E já é um valor destinado para compras de mercadorias, né? Produtos para casa.
Faz diferença no orçamento do mês?
Faz muita diferença.
Fotógrafo Daniel Estevão usa o Vale Refeição em restaurantes sem maiores dificuldades.
Porém, justamente o quiosque mais próximo do trabalho, onde ele mais costumava tomar lanche, parou de aceitar o Vale.
Eu uso bem, tenho bastante facilidade. Eu tenho algumas queixas em relação a alguns restaurantes mais próximos que têm a facilidade, né, de estar aqui mais pertinho, que não aceitam, justamente por falarem que tem um custo elevado o ticket. E aí ele chegou a aceitar uma época e tirou, por conta do custo.
É o mais pertinho? Esse
fica... É o mais pertinho, é onde eu gosto da comida, eu acho a comida boa. E aí eu acabo não indo lá muitas vezes por conta disso.
É que com os anos, pelas próprias particularidades do setor, esse mercado acabou nas mãos de poucas companhias.
E, segundo Rubens Ventura, isso reduziu a aceitação nos estabelecimentos.
A empresa deposita um valor para o trabalhador, uma operadora emite o cartão e o trabalhador usa no mercado ou restaurante e o estabelecimento recebe o pagamento depois. O problema é que, ao longo dos anos, esse sistema ficou extremamente concentrado. Poucas empresas passaram a dominar o mercado de vale alimentação e de vale refeição. Esse domínio gerou um modelo fechado, com redes próprias, cláusulas de exclusividade e taxas muito mais altas do que as cobradas em cartões comuns. Para dar um exemplo, enquanto a taxa do cartão de débito gira em torno de 1%, nesse mercado do Programa de Alimentação do Trabalhador, as taxas chegavam a 7%, a 8% e até mais de 10% em alguns casos. E é, obviamente, muito alto. E o que acontece quando a taxa é alta? O comerciante repassa no preço da comida a taxa. Ou simplesmente deixa de aceitar o vale. Resultado, o trabalhador perde poder de compra e tem menos lugares onde pode usar o benefício. Ou seja, o dinheiro público que deveria virar comida começa a virar taxa de intermediação.
Para resolver esse problema, o governo, que financia parte do benefício, definiu novas regras por meio do Decreto 12.712 de 2025.
O objetivo é ampliar a concorrência, abrir o mercado e garantir a aceitação do VA e do VR nos estabelecimentos. Rubens Almeida, da AGU, elenca alguns dos principais pontos desse decreto.
Obrigou as grandes empresas a operarem em arranjo aberto. Em vez de tudo ficar concentrado dentro de uma estrutura verticalizada, separa-se emissão, credenciamento e rede. Isso abre espaço para novos competidores. Colocou limites de taxas e prazo de pagamento. Se o benefício é pré-pago, ou seja, o dinheiro já está depositado, não faz sentido o comerciante esperar de 30 a 60 dias para receber. E esse ponto aqui é bem importante, porque sem esse regramento do decreto, as empresas que detinham o oligopólio desse mercado colocavam prazos contratuais muito extensos para transferir o dinheiro para o comerciante. Então, o trabalhador usava o seu cartão no estabelecimento, mas o comerciante só iria receber aqueles valores da refeição ou da compra 30 ou 60 dias depois. E isso prejudicava muito o fluxo de caixa dos estabelecimentos comerciais e prejudicava a capilaridade do programa de alimentação do trabalhador, porque muitos estabelecimentos acabavam não aderindo.
As empresas que administram esses cartões entraram na justiça e conseguiram decisões individuais suspendendo as mudanças.
A Advocacia Geral da União recorreu e derrubou em bloco várias liminares, conseguindo garantir a validade das regras que visam reorganizar esse sistema.
Com a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, as empresas Ticket, VR, Pluxi, Alelo e Vegas Card devem cumprir as determinações.
E você já ouviu falar em interoperabilidade? É uma das principais mudanças.
É um verdadeiro trava-língua, mas a ideia é básica, que o trabalhador não precise toda hora perguntar: aceita vale-refeição?
Interoperabilidade significa exatamente isso, que diferentes sistemas conversem entre si. Isso significa que qualquer estabelecimento pode aceitar qualquer bandeira, sem precisar ter várias maquininhas ou contratos separados. No caso do PAT, durante muitos anos, as empresas operavam com redes fechadas. Cada operadora tinha sua própria rede de estabelecimentos credenciados. Se o trabalhador tinha cartão da empresa X, ele só podia usar nos estabelecimentos que tinham um contrato com a empresa X. Isso criava um problema. O comerciante precisava ter múltiplos credenciamentos, às vezes múltiplas maquininhas, e pagar taxas diferentes para cada operadora. Muitos desistiam de aceitar. Interoperabilidade muda essa lógica. Ela permite que um estabelecimento credenciado em uma rede possa aceitar cartões de outras redes também. Ou seja, a infraestrutura de pagamento passa a ser compartilhada. E o efeito prático é enorme. O comerciante não precisa se vincular a várias estruturas isoladas, o trabalhador tem mais lugares para usar o benefício e novas empresas podem entrar no mercado sem precisar montar do zero uma rede gigantesca.
Com a sonorização de André Menezes, da AGU Raquel Miura
e Rafael Braga.
Assunto Federal.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais passaram a ser usados para checar o desmatamento no processo de concessão de crédito rural. Os detalhes com a Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Uma nova norma do Conselho Monetário Nacional aprimorou as regras para a concessão de crédito rural no Brasil e passou a incorporar dados do PRODES, Sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ferramenta é utilizada como referência para a verificação de desmatamento e integra o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros. De acordo com a regulamentação, em vigor desde o dia 1º de abril, instituições financeiras deverão checar a ocorrência de desmatamento ilegal em propriedades com mais de 4 módulos fiscais, considerando eventos posteriores a 31 de julho de 2019. Para Cláudio Almeida, coordenador do programa Biomas BR, a medida evita que áreas que estejam sendo desmatadas ilegalmente tenham acesso ao crédito viabilizado por políticas públicas.
Isso faz com que aquele recurso que está sendo destinado para o desenvolvimento da política agrícola, ele seja destinado a uma área que está fazendo uso adequado desse recurso, que não está financiando uma atividade que pode ter um fundo ilegal de desmatamento. Isso é importante também para proteger, para oferecer mais segurança jurídica para as próprias entidades financeiras que se sentem mais tranquilas, que têm acesso a uma informação confiável para poder fazer a análise na hora de ceder esse crédito agrícola.
O PRODES é o sistema do INPE responsável pelo mapeamento anual da supressão de vegetação nativa em todos os biomas brasileiros. A partir de imagens de satélite, o sistema produz os dados oficiais sobre desmatamento no país, fundamentais para ações de conservação e formulação de políticas ambientais. Cláudio Almeida ressalta a relevância do PRODES, que tem excelência reconhecida internacionalmente.
O PRODES ele é muito confiável, ele tem uma transparência total que permite à sociedade acompanhar a metodologia, os insumos que são utilizados e os resultados que são alcançados nesse mapeamento. Ele é um sistema reconhecido não somente no Brasil, mas em todo o mundo como referência para monitoramento.
O INPE publicou a nota técnica O Uso dos Dados PRODES para Avaliar a Conformidade Ambiental de Propriedades Rurais, que pode ser acessada no www.gov.br/mcti. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
A gente viaja no tempo agora para 10 de abril de 1858. Isso mesmo, vamos lá para o século XIX para trazer curiosidades do Big Ben, relógio que é cartão postal da Inglaterra e do mundo. Anda aí, Zé.
Um grande relógio no alto da torre do Parlamento Britânico em Londres, no Reino Unido. O Great Bell, mais conhecido como Big Ben, foi lançado em 10 de abril de 1858 e se tornou um ponto turístico marcante, com destaque em obras de arte, livros, filmes e séries. Antes de ser construído, foi realizado um concurso em 1846 para decidir quem venceria o desafio de criar o relógio mais preciso do mundo. Mas por cerca de 6 anos, nenhum projeto foi aprovado. Para dar forma ao símbolo da pontualidade britânica, foi nomeado o famoso relojoeiro Edward John Dent. O mecanismo do relógio levou 2 anos para ficar pronto e custou o equivalente a R$ 1.800.000. Em 1856, foi lançado o primeiro sino do Big Ben, que se chamaria Royal Victoria. Mas o equipamento não resistiu aos testes e sofreu uma rachadura de mais de 1 metro. O segundo e definitivo Big Ben foi finalmente apresentado em 1858. Com 14 toneladas e 7 metros de diâmetro, o novo relógio foi transportado em uma carruagem puxada por 16 cavalos brancos e elevado ao alto da Torre Elizabeth. Foi colocado a cerca de 90 metros de altura, algo como 21 ônibus de Londres parados um em cima do outro. Além do relógio, foram instalados um grande sino para tocar de hora em hora e 4 sinos menores para bater a cada 15 minutos. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Jailton Sodré. Apresentação Gilson Santa Fé.
Um em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do Governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Serviço. Atenção, contribuinte! A Receita Federal alerta para um novo golpe envolvendo falsas pendências no imposto de renda. Lucília Araújo explica.
A Receita Federal alerta para novos golpes digitais que usam mensagens falsas para enganar contribuintes. Criminosos estão se passando pelo órgão e enviando mensagens de texto ou mensagens por aplicativos com avisos de supostas pendências no imposto de renda. O objetivo é levar a vítima a clicar em links fraudulentos, fornecer dados pessoais ou até fazer pagamentos indevidos. Segundo a Receita, as mensagens costumam ter tom de urgência e ameaçam bloqueio de CPF, contas bancárias e até do Pix, o que não é verdadeiro. O órgão reforça que não envia links nem solicita dados por mensagens. A orientação é acessar apenas os canais oficiais no site gov.br/Receita Federal. Em caso de dúvida, procure diretamente os canais oficiais e nunca compartilhe informações pessoais em páginas suspeitas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda para políticas sociais? É, o governo incentiva o uso do imposto devido para apoiar ações voltadas a crianças, adolescentes e idosos, sem custo extra. Claudio Mário Carvalho.
Contribuintes brasileiros podem direcionar parte do imposto de renda para financiar políticas públicas voltadas a crianças, adolescentes e pessoas idosas. A iniciativa é reforçada pela campanha Declaração do Bem, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que destaca a prática como legal, segura e sem custos adicionais. A destinação permite que o contribuinte aplique parte do imposto devido em fundos específicos, sem prejuízo financeiro e sem risco de cair na malha fina. Para isso, é necessário optar pelo modelo completo da declaração, que considera as deduções legais. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para cada tipo de fundo. Já empresas tributadas pelo lucro real podem contribuir com até 1%. O valor é abatido diretamente do imposto, sem interferir em outras deduções como saúde e educação. Dados da Receita Federal mostram que em 2025, os fundos arrecadaram quase R$400 milhões com esse tipo de destinação. Representantes da área destacam que a medida fortalece a política pública, amplia a proteção de direitos e estimula a participação da sociedade na aplicação dos recursos públicos. Para saber mais, acesse gov.br/mdh. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Receita Sintonia ganhou uma nova versão. A plataforma passou a classificar mais de 11 milhões de empresas, incluindo microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional. Daniele Popov explica.
O programa Receita Sintonia da Receita Federal é um programa de estímulo a boas práticas por empresas que são classificadas de acordo com a pontuação, seguindo critérios de conformidade estabelecidos pela Receita. Agora, o programa tem uma nova versão que classifica cerca de 11 milhões e 400 mil pessoas jurídicas ativas, incluindo 6 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional. O programa tem por objetivo estimular os contribuintes a adotarem boas práticas no cumprimento das obrigações tributárias, em especial a regularidade cadastral, o pagamento das obrigações tributárias em dia e a regularidade na entrega das declarações e escriturações com informações consistentes. As empresas são classificadas em graus, que variam do grau A+, de conformidade acima de 99,5%, até grau D, de conformidade menor que 70%. Contribuintes classificados como A+, receberão o selo Sintonia, com validade de 12 meses. É possível consultar a classificação, independentemente do grau obtido, e também as principais pendências fiscais e aduaneiras, se a empresa tiver. As classificações estão disponíveis no portal do programa Receita Sintonia, na página gov.br/Receita Federal. Para obter a classificação A+, a pessoa jurídica precisa estar com o cadastro regular, entregar as declarações com as informações corretas e sem atraso, ter nível baixo de endividamento e pagar os impostos no prazo de vencimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
O prazo para que estados e municípios regularizem obras do novo PAC Saúde foi prorrogado até 31 de maio. Claudimário Carvalho, de volta.
Estados e municípios ganharam mais prazo para resolver pendências em obras do novo PAC Saúde. A nova data para concluir a etapa preparatória é 31 de maio de 2026. Com isso, projetos que estavam em risco de cancelamento podem seguir para a fase de execução. A prorrogação vale para obras como unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e centros de reabilitação. Para avançar, é preciso cumprir etapas como licitação, assinatura de contrato, ordem de serviço e registro das informações no sistema de monitoramento. Caso essas exigências não sejam atendidas, haverá cancelamento das propostas e perda dos recursos previstos. A expectativa é que, após a regularização, as obras comecem já em junho. O Ministério da Saúde também oferece apoio técnico com modelos de projetos e canais de atendimento para orientar gestores locais durante o processo. Saiba mais em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E você aí já fez a nova carteira de identidade nacional? Cerca de 50 milhões de brasileiros já emitiram um documento que traz várias vantagens. José Carlos Andrade conta pra gente.
Cerca de 50 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional. Assim, o documento substitui o antigo RG e usa o CPF como número único em todo o país, o que aumenta a segurança e facilita a identificação. A nova carteira também facilita o acesso a serviços públicos e a benefícios sociais, ao permitir que os dados sejam utilizados como base para políticas públicas. Além disso, assim, reforça a segurança da conta gov.br ao simplificar a obtenção do nível ouro na plataforma. O documento pode ser acessado na versão digital pelo aplicativo gov.br logo após a emissão da versão impressa. Para emitir assim, é preciso agendar o atendimento no site gov.br/identidade e comparecer ao Instituto de Identificação do Estado com certidão de nascimento ou casamento. A primeira via é gratuita. Saiba mais em gov.br/governo-digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o INSS vai antecipar o 13º de 2026. O benefício vai ser pago em duas parcelas, entre abril e junho. Dilson Santa Fé explica.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O 13º salário vai ser antecipado em 2026. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o abono anual vai ser pago em duas parcelas. A primeira ocorre entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 25 de maio e 8 de junho, conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço. Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 35 milhões de pagamentos serão contemplados. O valor total chega a 78 bilhões e 200 milhões de reais, dividido em duas parcelas de cerca de 39 bilhões cada. Tem direito ao abono quem recebeu em 2026 benefício por incapacidade temporária, auxílio, acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Não recebem o 13º os beneficiários do BPC e da renda mensal vitalícia. Em casos de interrupção do benefício ao longo do ano, o valor do abono será calculado de forma proporcional. Saiba mais em gov.br/previdência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Fechando a semana, o que temos?
Fechando a semana. Luciano, acho que a gente vai falar hoje na Voz de uma coisa que interessa a todo mundo, assim. A gente está vivendo a era da era digital, né? A era das informações que são dados e que precisam ser armazenados em algum lugar. Por que eu estou falando disso? Hoje, o nosso repórter Pablo Mundim acompanhou um seminário que fala do futuro tecnológico do Brasil. Aí a gente está pensando aqui em governo do Brasil, né? Uhum. Em poder público. E isso passa por, nossa, muitas esferas, porque a gente sabe que o poder público tem uma série de dificuldades. Ele anda mais lentamente do que as empresas na hora de se modernizar, enfim, de investir em tecnologia. E aí esse seminário vem como uma espécie de norte para isso, assim, o que precisa ser feito, em quais áreas, os valores, enfim. Desde 2023, o Brasil já vem investindo bilhões para fortalecer a infraestrutura digital. O plano do governo prevê 23 bilhões em investimentos em inteligência artificial e tem um foco especial em soberania, né, nessa área. Uhum. Ou seja, tudo aquilo que for considerado fundamental para a soberania do país em termos de dados, o governo brasileiro quer que fique armazenado em data centers aqui em solo brasileiro.
Faz sentido, né?
Exatamente. Lógico, né? Às vezes ter uma informação vale mais do que ter uma arma, né?
Exato.
E aí a gente lembra, a gente já conversou sobre isso aqui, Luca, quando a gente falou sobre nuvem, que essa história de guardar as coisas na nuvem, na verdade, a gente fica achando que tá num satélite, né, lá no espaço. E na verdade não, tá aqui em data centers, na Terra mesmo.
Na Terra mesmo,
é. Essas informações transitam por cabos, geralmente, que passam debaixo da água. Então, daí a ideia de que soberania envolve isso. Enfim, essa reportagem do Pablo vai trazer outros aspectos, inteligência artificial, investimento tecnológico na indústria brasileira para ela se modernizar tecnologicamente também. Isso também tem dedo do governo, mas a gente vai trazer os detalhes mais tarde, às
logo
7 da
mais,
noite.
7 da noite em todas as rádios do Brasil.
Eu e você, já já.
Valeu, Mari, obrigado. E sexta pede música, não pede? Então vamos descobrir o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido pra gente foi a ministra Esther Dueck. Diga aí, ministra.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a ministra Esther Dueck, do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. E eu queria pedir a música Fogueira Doce, de Matheus Aleluia, que eu conheci com a ministra Margarete Menezes. A gente estava até no momento mais relaxando, depois do show dela que ela fez no final do ano passado, de 25... Não, no final do ano passado não, esse ano ainda, de 25 anos daquele disco maravilhoso dela. E no dia seguinte a gente estava junto, assim, e ela botou essa música e eu fiquei encantada com a música. E eu tenho ouvido sempre essa música, então eu estou bem encantada com essa música. E para quem não conhece, Matheus Aleluia, Fogueira Doce.
Fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza divinal, aí, maravilha, é o sol se pondo, é luando e basta. Beleza sem igual. É nesse Shangri-La dourado que sonho já de outras vidas. Sereia neste mar de sonhos, bailando em ritos coloridos. Luanda mistério, resgatou-me a vida. Só quando eu vim pra esse mundo
mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cair. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda.
Então, sextou aqui no Assunto Federal. A gente promete voltar segunda-feira às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Bom final de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil. Música.